Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Olá, você sabe o que significa bullying e cyberbullying? Como avaliar o tipo penal incriminador a respeito do bullying criado pela Lei 14.811 de 2023? A diferença entre intimidação sistemática e perseguição? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Professor Nuti, o que significa bullying e cyberbullying?
O bullying é uma conduta de intimidação que se dá reiteradamente, feita por uma pessoa ou um grupo de pessoas, muitas vezes, em relação à vítima ou até mais de uma vítima. Esse tipo de intimidação, que se transforma no chamado bullying, é muito comum, não só no Brasil, mas no mundo todo, e infelizmente gera terríveis consequências para quem é a vítima dessa conduta. E às vezes o que nós observamos é que essa intimidação, essa insistência em segregar uma pessoa, perseguir essa pessoa, ir atrás dessa pessoa com insultos, com ofensas, muitas vezes gratuitas, ela acaba gerando no ofendido um sentimento de ódio, de raiva, de se sentir oprimido. E isto, como nós temos observado, às vezes gera uma reação violenta. Então, vemos nos Estados Unidos um exemplo, mas também no Brasil já aconteceu, de vítimas de bullying entrarem numa escola, por exemplo, armadas, não é? E desferirem tiros naquelas pessoas que ele, vítima, acredita terem sido os que o intimidaram. E às vezes esses tiros não se voltam especificamente contra quem verdadeiramente o intimidou, mas ele se volta contra as pessoas que estão na escola. E aí são tiros indiscriminados. Isso é quase como se fosse uma vingança coletiva. Quer dizer, aquela escola não soube protegê-lo. E isto resulta numa tragédia. O cyberbullying, por sua vez, é exatamente a mesma coisa, mas realizada pela rede mundial de computadores, pela internet, ou por conexões online que se pode estabelecer entre aparelhos celulares, em redes sociais, enfim. Então tem lá uma pessoa, tem o seu Facebook e coloca alguma postagem, aí nós temos às vezes comentários extremamente agressivos, persegue-se essa pessoa, ela publica alguma coisa em outro tipo de comunicador de rede social, temos ali comentários desairosos, e isso significa igualmente uma intimidação sistemática, embora feita de uma maneira camuflada muitas vezes, mas não direta, não na frente da pessoa, mas usando a internet basicamente como regra.
E professor, há alguma política estatal para essa relevante questão?
O Brasil começou sim a despertar para esse fator e buscar uma política criminal até, mas não iniciou por uma política criminal, mas uma política de prevenção ao bullying, com a publicação da Lei 13.185 de 2015, que vocês vejam, já faz basicamente 9 anos, vai fazer 9 anos que nós temos uma lei que é um programa de combate à intimidação sistemática. Essa lei não tem um tipo penal incriminador, ela não faz previsão de delito, que aliás já deveria ter sido feita. Mas notem o seguinte, passamos aí muitos anos com essa lei para um programa de combate à intimidação sistemática e não tivemos resultados tão satisfatórios quanto nós gostaríamos. E essa lei define bullying, mostra como se caracteriza essa intimidação, faz até exemplos bem claros de intimidação e, naturalmente, prevê que se possa organizar um programa para prevenir e combater o bullying em toda a sociedade, implementando campanhas de educação, de conscientização, de informação, mandando assistência psicológica, social e jurídica para as vítimas e também para os agressores, muitas vezes, né, que necessitam, e vários desses agressores têm problemas psicológicos. E, enfim, nós temos aí medidas preventivas, né, voltadas até mesmo a estabelecimentos de ensino, clubes, agremiações recreativas, para combater o bullying. Mas, como todos nós percebemos, a política criminal foi apenas agora utilizada com a criação do tipo penal do artigo 146A, né, que trata especificamente de uma punição em nível penal em relação ao bullying, possivelmente porque não foi implementada de maneira eficiente a política de combate ao bullying extrapenal, como eu mencionei, por intermédio da Lei 13.185.
E professor, como avaliar o tipo penal incriminador a respeito do bullying criado pela Lei 14.811 de 2023?
O tipo penal do bullying, que é o artigo 146A, não foi realmente um primor na sua redação. Agora, pessoalmente, a parte que mais me chama a atenção e com a qual, evidentemente, eu não posso concordar e já ouvi várias opiniões similares no meio jurídico, é a penalidade. Quer dizer, quando este bullying é executado pessoalmente, até mesmo com violência física ou psicológica, vejam, uma situação muito grave, não é? Um tipo de atitude do agressor e vítima diretamente vinculados, com gravíssimas consequências. Ora, quando se dá dessa maneira, prevê-se uma mera pena de multa. E cria-se ainda um crime subsidiário, dizendo, olha, só aplica a multa se a conduta não constituir um crime mais grave. Aí nós devemos pensar, o que é um crime mais grave do que o bullying? É exercido com violência física, por exemplo. Aí pode-se pensar, bom, uma lesão corporal, não é? Aí talvez tenha sido essa a ideia do legislador. Fala, bom, se houver uma lesão corporal, não é? Como aqui nós prevemos uma multa, e a lesão corporal prevê privativa de liberdade, então a gente não pune por bullying, pune por lesão corporal. Mas não deixa de ser um paradoxo. Por quê? Porque acabou-se tendo um contraste muito grande com o parágrafo único. Nesse artigo 146A, no caput, como eu mencionei, é uma intimidação sistemática direta, não é? Entre agressor e vítima. Agora, quando se vai no parágrafo único, vê-se o cyberbullying, que é uma intimidação sistemática feita pela internet, ou por rede social, aplicativo, jogo online, enfim, qualquer ambiente digital, né, e que possa, inclusive, até ser transmitido em tempo real. Não necessariamente, mas possível. Então, quando o indivíduo, o agressor, está distante, está em outro local, né? Mas por intermédio, né, de um meio digital, ele alcança a vítima. A vítima, como eu disse, faz uma publicação na sua página do Facebook e, de repente, tem ali, né, nos comentários, alguma agressividade gratuita, prejudicando a imagem, ofendendo a pessoa. Então, veja, para o cyberbullying, uma pena de reclusão de 2 a 4 anos. E multa. E ainda se diz, se a conduta não constitui crime mais grave. Olha, é difícil, hein? Sejamos francos. Uma reclusão de 2 a 4 anos, ela não é superada nem por crime contra a honra. Ela precisa ser uma conduta extremamente grave, para que se possa preterir o parágrafo único do artigo 146A em nome de outro tipo penal incriminador. Então, o que eu vejo em primeiro plano é essa diferença que não deveria ter acontecido em hipótese nenhuma. Agora, em relação ao tipo penal do bullying, nós temos aí várias críticas dizendo que o tipo penal foi muito mal feito. Acontece que ele foi criado baseado na Lei 13.185. Quem fez o projeto se inspirou nitidamente nas definições de bullying que vocês vão encontrar nessa lei. A definição básica de bullying está nessa lei, no artigo 1º, parágrafo 1º. Então, tem uma semelhança impressionante entre a definição dada pela Lei 13.185 de 2015 e agora a Lei 14.811, que tipificou no Código Penal. Até mesmo a complementação você vai encontrar. As maneiras em que se pode dar o bullying, vamos encontrar ali no artigo 3º da lei, essa lei de 2015, que foi agora transportada para o contexto do Código Penal. Eu acho, naturalmente, que não se deveria fazer esse tipo de transposição, né? Porque muitas vezes a lei penal exige um pouco mais de técnica. E a gente não observou isso. Por quê? Porque migrou-se uma lei cuja finalidade é extrapenal e foi diretamente para o contexto penal sem maior cautela. Então, ali nós temos um tipo que temos que interpretar de maneira benigna, de maneira flexível, porque senão não aplica, né? Então, esta intimidação sistemática, individual ou em grupo, com violência físico-psicológica contra uma ou mais pessoas, feita de modo intencional e repetitivo, veja, já não haveria necessidade de falar modo intencional, isso é dolo. E o dolo está dentro do tipo, automaticamente, conforme prevê o artigo 18 do Código Penal. Não precisaria repetidamente, porque nós temos sistematicamente, que é basicamente a mesma coisa. Quando se coloca aqui sem motivação evidente, é justamente para não se alegar que não foi comprovada a razão pela qual aquele que pratica a intimidação agiu. Não importa. Pode até ser por sadismo. E aí vem os atos que eles exemplificam, né? Humilhando e discriminando por meio de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais. E aí vem a parte que muitas vozes estão aí apontando, ou virtuais, dizendo, poxa, repetiram aqui o que já está no parágrafo único. Então nós vamos aplicar agora para quem faz intimidação virtual pela internet o caput ou o parágrafo único. Não vejo essa distância, não há necessidade, porque virtual, na lei 13.185, é qualquer tipo de mensagem intrusiva da intimidade, uma adulteração de foto e de dados pessoais que resultem em sofrimento, né? E com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social, de modo que uma intrusão ali, uma maneira de se chegar a prejudicar a intimidade, pode ser enviar uma mensagem por papel, não é? Pode ser uma mensagem depreciativa com uma adulteração de foto que não necessariamente se dá pela rede social ou que se dá por meio da internet. Então, por esta razão, nós temos que ter um pouco de condescendência para aplicar efetivamente o tipo do bullying, não é? E deixar esse termo virtuais do caput do 146A para essas hipóteses, não é, de mensagens que façam chegar à vítima por uma maneira virtual, no sentido, vejam bem, no sentido de não material, não é? No sentido de não ser uma mensagem direta, verbal, não é? Na frente da pessoa. Pode-se passar um bilhete e chega de maneira virtual um tipo de intimidação. Algo assim. O importante é, temos que salvar a aplicabilidade dessa lei. Por quê? Porque ela é importante para o dia a dia das pessoas. Então, reservamos ao caput toda mensagem e intimidação que chegue à vítima de outra maneira que não seja pela rede mundial de computadores, redes sociais, aplicativos e outros meios digitais.
E professor, há diferença entre intimidação sistemática e perseguição?
De fato, se nós pararmos para pensar, o bullying é muito semelhante ao crime de perseguição, que é o stalking, já previsto no Código Penal desde 2021. O crime de perseguição, que está no artigo 147A, perseguir reiteradamente, ameaçando a integridade físico-psicológica, restringindo a capacidade de locomoção, invadindo ou perturbando a liberdade ou a privacidade, ele tem um ponto diferente do bullying. Porque o bullying é uma forma de perseguição, mas que se configura como uma intimidação sistemática, não com o intuito do agente sair ao encalço da vítima, perseguindo-a onde quer que ela vá. Ou também, aquele que pratica o bullying quer humilhar, quer menosprezar a vítima. E se vocês observarem, o stalker, que é o perseguidor, ele quer alguma coisa de volta da vítima. Ou seja, em vários casos, o perseguidor quer reatar um relacionamento, Ele quer se vingar de um relacionamento rompido. Ele tem um propósito de cercear a liberdade da vítima, a liberdade de opção da vítima, a liberdade de querer ou não um relacionamento, a liberdade de ir ou não para determinado local. Por quê? Porque esse perseguidor está atrás dela. Então, é sutil a diferença, não é uma coisa absurdamente diversa, né? Mas há essa diferença. A gente vê isso na prática. Nos tribunais é bem claro quando se vê um perseguidor, como eu disse, muito comum em rompimento de relacionamentos amorosos, em que uma das partes não concorda. E aí quando nós passamos para o campo do bullying, que é a intimidação, que eu diria até, em muitas vezes, gratuita, sádica, uma intimidação raivosa, que é apenas e tão somente para humilhar. Quer dizer, não tem o objetivo de reatar nada, não tem o objetivo de ir atrás da vítima, onde quer que ela vá, não. É uma coisa localizada no ambiente de trabalho, na escola ou até mesmo em casa. De qualquer maneira, essa diferença não é tão evidente assim, mas ela existe.
Bom, professor Nucci, para finalizarmos este episódio, a última pergunta. O cyberbullying é apenado mais severamente. Por que essa diferença?
Bom, finalmente, a pergunta relativa à sanção penal mais grave colocada ao cyberbullying, né? Eu já disse, eu acho que não deveria haver uma diferença tão grande nessas penalidades. Mas o que a gente pode ressaltar, e isso também é inequívoco, que o cyberbullying, diferente do bullying pessoal, ele pode ser considerado mais grave. Aliás, não tão mais grave, enfim, quanto está hoje na lei, mas ele é um pouco mais grave porque ele se realiza muitas vezes, primeiro, de modo facilitado. Todos sabem que teclar na internet é fácil. Você consegue do seu computador, do seu celular, onde quer que você esteja, mandar mensagens ofensivas, uma ou inúmeras, não é? E isto favorece o agressor, não é? Diferentemente de uma intimidação pessoal, é mais, como eu diria, restrita, não é? Você tem que estar no mesmo ambiente da pessoa que é a vítima. Por outro lado, lembrem-se também que o cyberbullying, em grande parte, também quando se faz de maneira virtual na internet, ele comporta uma maneira de agir camuflada, escondida. Muitos intimidadores se valem de nomes fictícios e atormentam efetivamente uma vítima. Então é grave porque a descoberta e a prova desse modo de agir de quem pratica o bullying, né, pela internet é mais difícil. Primeiro é mais fácil e segundo é mais difícil. Então nós temos aí realmente um ambiente de facilitação e de dificuldade probatória superior à intimidação pessoal em grande número das vezes. Eu tenho a impressão que é esse o motivo pelo qual o legislador quis dar ao cyberbullying uma punição mais severa. Entretanto, repito, para finalizar, não haveria de existir uma diferença tão grande entre intimidação pessoal com multa e uma intimidação sistemática pela internet com 2 a 4 anos de reclusão. E só para finalizar, que eu me lembro também de ter comentado nas minhas obras, a intimidação sistemática do caput, embora prevista apenas com multa, não me parece tenha se transformado automaticamente em contravenção penal, seguindo-se a lei de introdução do Código Penal. Ali na lei de introdução diz que toda infração punida apenas com multa é contravenção penal. Essa lei é ultrapassada. Essa lei é da década de 1940. E aí nós tivemos depois disso várias e várias reformas penais mostrando que penalidades diversas da privação de liberdade podem ser instituídas para crimes e não para contravenção penal. Um exemplo disso é o artigo 28 da Lei de Drogas para o consumidor da droga, né, aquele que porta para consumo. Ele é apenado, é um crime, com sanções diversas da privação da liberdade. Então vejo que o caminhar do direito, né, tem demonstrado, por política criminal do Estado, que crimes podem sim hoje ser punidos com multa, por conveniência evidentemente do legislativo, por achar devido, e que não se transforma automaticamente numa contravenção penal.
Música. E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E no próximo programa, o professor Nucci tratará das normas penais em branco. Acompanhe os episódios semanais do podcast Conversando com Nucci. Até mais!